Paraná em Rede está de volta.
A partir desta terça-feira, os motoristas que trafegam pelas estradas do Paraná vão sentir os efeitos do acordo de leniência firmado entre a Operação Lava Jato e a Ecorodovia, controladora das concessionárias Ecovia e Ecocataratas. As tarifas serão reduzidas em 30% nas praças operadas pelas duas concessionárias. Foram destinados 220 milhões de reais para pagar 30% da tarifa dos usuários das rodovias. A diminuição estará vigente até que o valor previsto acabe. A previsão é que dure mais de um ano. Ainda estão previstos a execução de obras e o pagamento de uma multa de 30 milhões de reais, conforme a Lei de Improbidade Administrativa. O acordo foi firmado em 12 de agosto, depois que a empresa reconheceu o pagamento de propinas para a obtenção de modificações contratuais desde o ano 2000. Taxistas de São José dos Pinhais aprovaram o fim da taxa de retorno de 30% para as corridas até a capital. A medida vale também para as corridas que saiam do aeroporto Afonso Pena. Os detalhes com a repórter Alexandra Fernandes.
Durante uma audiência pública, os taxistas de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, decidiram pelo fim da taxa de retorno para a capital, que é de 30% do valor da corrida. Desta forma, de acordo com as centrais de táxi do município, o passageiro com destino a Curitiba pode pedir antes da corrida para que o taxista não cobre a taxa. A decisão também vale para os táxis que saem do aeroporto Afonso Pena. Segundo o presidente do Sindicato de Taxistas de São José dos Pinhais, Jaime da Silva, a medida faz parte de uma série de ações da categoria em parceria com a Prefeitura da cidade diante do avanço dos aplicativos de transporte.
Devido à concorrência dos aplicativos, a gente está perdendo muito do mercado, né? Aí a gente fez algumas experiências, dando esse desconto, tirando essa taxa de retorno, a gente vai conseguir reaver já o nosso público, né?
A taxa de retorno existe porque os taxistas de São José dos Pinhais não podem embarcar novos passageiros em Curitiba quando voltam para a cidade da região metropolitana. Para que seja oficializada e o taxímetro seja alterado em definitivo na Câmara Municipal de São José dos Pinhais e sancionada pelo prefeito. A previsão é de que a alteração seja votada já nas primeiras semanas de outubro. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
As consequências da osteoporose é o assunto da coluna Cuide-se de hoje. O Dr. Luiz Nicolodi dá dicas para prevenir a doença, que atinge principalmente as mulheres, e fala quando fazer o exame de densitometria óssea.
Cuide-se!
Hoje vim falar para vocês sobre uma doença, um estado de debilidade que cada vez mais se torna comum nos dias de hoje, pelo fato de nós estarmos vivendo cada vez mais, estamos ficando mais idosos, né? Então, essa saúde dos ossos, aquela doença chamada osteoporose ou sarcopenia, muitas vezes, que não é só a perda dos ossos, da mineralização óssea, mas também dos músculos, ela cada vez mais são situações clínicas muito presentes no nosso dia a dia à medida que envelhecemos. O que é importante, eu vim falar um pouquinho sobre esse rastreamento de osteoporose, principalmente nas mulheres. As mulheres sofrem mais de osteoporose e da consequência da osteoporose, que é a fratura. Na realidade, o que realmente preocupa não é em si as alterações do osso, esse fato de o osso ficar menos forte. Todos nós, à medida que envelhecemos, teremos os ossos um pouco mais frágeis, à medida que envelhecemos. O que realmente preocupa em relação a essa situação é a consequência, é a fratura, é o fato de cair, de não ter equilíbrio, de não ter coordenação motora numa idade mais avançada. Isso realmente pode nos colocar em risco. Imagina uma senhora de 75, 80 anos, vida toda tranquila, sem tomar medicação, foi se levantar da cama e caiu no chão e fraturou o fêmur. Foi parar na UTI, ficou quase um mês internada, fez cirurgia, perdeu muito peso, ficou enfraquecida, desenvolveu outras doenças em consequência disso. Veja qual o impacto que uma fratura, uma queda pode ter. Então a dica hoje é, se você quer acompanhar a saúde dos seus ossos, a primeira atitude preventiva é fazer atividade física de impacto, né? Então tem que ter um pouco de resistência muscular, como musculação, como pilates, como várias atividades que usam braços e pernas e coluna, não apenas as pernas, né? Caminhada é muito bom, é bom para a saúde, para o coração, mas não fortalece os quatro membros. É importante fortalecer os quatro membros, que trabalha equilíbrio. Então, atividades físicas desse estilo, pelo menos 3-4 vezes na semana, se você quer prevenir as quedas e essa perda de coordenação motora. Quais os exames que normalmente são pedidos para fazer esse rastreamento também preventivo? No caso, se a mulher não teve, se o homem e a mulher não tiveram fraturas até os 65 anos, a partir dos 65 anos existe aquele exame chamado densitometria óssea. Ele está indicado a partir dessa idade. Fazer antes em pessoas que não tiveram fratura é inútil. Na realidade, a gente precisa lembrar que a densitometria ela tem uma radiação muito grande. Ela equivale a mais de 400 raios-x. Então, a gente precisa realmente fazer esse exame no momento certo. A partir dos 65 anos, se não tiver fratura. É claro que se depois da menopausa a mulher tiver alguma fratura, ou o homem após 50 anos tiver alguma fratura, é útil também já estar rastreando um pouco antes. Então, esse exame vai dar informações importantes à saúde dos seus ossos e é claro que o tratamento vai ser intensificar a coordenação motora, o equilíbrio, ter uma boa alimentação, que tenha os nutrientes necessários para manter nossos ossos e músculos com a saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Uma equipe de 30 bombeiros paranaenses que foi ajudar no combate aos incêndios florestais na Amazônia retornou ao estado. Eles ficaram 15 dias na região do Pará, juntamente com bombeiros de todo o país. E um deles contou para a repórter Alexandra Fernandes como foi a experiência.
A equipe de 30 bombeiros do Paraná, que integrou a Operação Verde Brasil do Ministério da Defesa, retornou ao estado. Eles passaram 15 dias na região do Pará para combater os incêndios florestais que atingem a Amazônia desde agosto deste ano. De acordo com o tenente-coronel Fernando Raimundo Schning, comandante da equipe paranaense, eles trazem uma experiência nova para o estado.
Essa experiência para nós foi muito importante para nós enquanto bombeiros, né? Dado a dimensão, a magnitude, a extensão dos incêndios que ocorrem lá, que é muito diferente da nossa realidade aqui, mas que traz sim a oportunidade da gente aprender, trabalhar com novas técnicas, com mais pessoas, né? E aprimorar o nosso trabalho enquanto bombeiros. Então, realmente é uma experiência muito válida essa de poder trabalhar na Amazônia.
O grupo saiu em 4 de setembro do Paraná e chegou no dia seguinte à região de Novo Progresso, no sul do Pará. Eles atuaram na Serra do Cachimbo. A força-tarefa conseguiu controlar os focos de incêndio em uma área de 6 quilômetros quadrados dentro da reserva biológica Nascentes. O governo também enviou um helicóptero do Batalhão de Polícia de Operações Aéreas para ajudar no deslocamento das equipes e no combate ao fogo.
Realmente as extensões, as frentes de fogo são muito grandes, né? Assim, você sobrevoar 15, 20, 30 minutos de helicóptero sobre uma frente de fogo, né? Então, realmente, as dimensões são muito grandes, dada a dimensão do local, né? Realmente, essa percepção de que é grande as queimadas, realmente, é a realidade que nós encontramos lá.
Segundo o comandante, o trabalho começava bem cedo e, por vezes, eles atuavam por mais de 12 horas seguidas, enquanto as aeronaves usavam o Bambi Bucket, um balde adaptado aos helicópteros para recolher água dos rios próximos e jogar nos focos de incêndio, as equipes em terra usavam sopradores e motosserras para enterrar o fogo. Os militares paranaenses integraram uma equipe de cerca de 230 pessoas, entre bombeiros do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, profissionais do IBAMA, do Exército, da Aeronáutica e brigadistas indígenas. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.